YCast. Apresentação, Cid Marcos.
Olá, tudo bem? Sou Cid Marcos e estou de volta com mais um YCast, o podcast do iLab. É assim, né? Sai ano, entra ano e eu sempre vou dizer, estou sempre e sempre muito bem acompanhado por aqui. Hoje com André Tamura. Como vai, André?
Tudo bem, Cid? É um prazer estar aqui.
Prazer é nosso, André. Muito obrigado pela participação. Gente, vamos falar hoje sobre Laboratório de Inovação. Que trem é esse? Nome mais mineirinho não poderia ser, né? Que trem é esse? Mas antes de falar desse trem de Laboratório de Inovação, vou falar de um outro trem. Vou explicar um pouquinho sobre o André Tamura. O André participou da última YLab, de aniversário do YLab, no dia 28 de fevereiro. E hoje, então, estamos recebendo o André de volta aqui nesse YCast. É o André, que é fundador e diretor executivo da WeGov, W-E-G-O-V, tá certo, André? É isso mesmo?
É isso mesmo, pronúncia perfeita, Cid.
Legal! WeGov, que é um espaço de aprendizado que faz a inovação acontecer no setor público e já atendeu mais de 320 instituições públicas. O André, gente, é um empreendedor entusiasta da inovação no setor público e é também das transformações sociais. Estudou administração de empresas e ciências econômicas. E olha essa, gente, desde que trabalhou como operário de fábrica no Japão, ele tem evitado as linhas de produção de produtos, de serviços e de pessoas. Aí eu começo perguntando para você, André, como é que é isso, operário de fábrica no Japão, daí passou a evitar as linhas de produção de produtos, serviços e de pessoas. Significa o quê? Conta para a gente, André.
Ah, legal, Cid. Eu costumo colocar essa linha aí no meu currículo. Eu trabalhei por 2 anos na fábrica, aquele modelo da era industrial mesmo, uma coisa meio Charlie Chaplin em tempos modernos do século passado. E é quase como uma espécie de trauma. Você faz a mesma coisa todo dia e produz os mesmos resultados, sabe? Uma coisa, parece que você não pode pensar, não pode sugerir algo diferente e você está ali atendendo como se fosse uma linha de produção mesmo. No caso de produtos, né? Eu fabriquei câmeras digitais, mas a gente vê por aí na rua os serviços, porque os escritórios incorporaram muito dessa lógica industrial, e de pessoas, sabe? Como se fosse um caminho único para todo mundo seguir. Então é isso que eu tenho evitado.
Ah, sim, aquela coisa já muito direcionada, né? Que não se pode mudar, né?
Exatamente.
Imagino que com certeza foi uma experiência que com certeza te trouxe. Uma outra forma de observar as coisas, então, né, André?
Ah, certamente, foi uma experiência incrível, né? E eu estou falando isso no início do século, de 2005 a 2007. Uhum. Foram 2 anos inteiros com essa experiência da fábrica mesmo, um modelo industrial que trouxe avanços incríveis para a nossa humanidade, eu diria, e nos deu resultados muito interessantes. Só que com o mundo que está mudando a cada semana, parece, com episódios que acontecem e vêm para chocar as nossas vidas, como esse exemplo recente da pandemia, eu acho que nós temos que pensar diferente. E esse modelo industrial não tem dado todas as respostas. E aí que entra a inovação, que é o tema do nosso papo de hoje aqui.
É isso aí, Laboratório de Inovação, que trem é esse? Começo também fazendo uma outra pergunta agora. O que é inovação, André?
Essa pergunta é muito boa, porque ela é ampla. Eu não vou aqui responder conforme o livro, vamos dizer assim, né? Porque você pode seguir uma coisa meio modelo schumpeteriano de inovação, isso vem da economia. Esse modelo de mercado, que a inovação é algo que entrega serviços e traz resultados para os acionistas, vamos dizer assim, né? Eu entendo inovação como algo que resolve um problema, melhora uma condição num tempo e espaço, naquele contexto, pode ser cronológico. Se eu disser para você energia elétrica é uma inovação, em algum momento isso foi, né? Uma Sim. transformação elétrica passou pela nossa sociedade. Mas se eu chegar num local hoje que não tem energia elétrica e instalar um sistema de energia elétrica, isso pode impactar muito a vida das pessoas que estão ali. Portanto, para mim, inovação é algo que impacta a vida das pessoas, melhora, aprimora, apresenta algo novo, obviamente, mas que está sempre num contexto de tempo e espaço. Então, tem algumas faces E a gente sempre tem que começar colocando os pingos nos is da inovação. Inovação pode ser dar ré em foguete, como tem um rapaz fazendo lá no exterior, né? O
Verdade.
bilionário lá dando ré em foguete, mas também pode ser você atender melhor uma pessoa que não entende uma decisão judicial, do Tribunal de Justiça. Isso pode ser inovador.
Ah, então, dentro desse contexto, o que é e para que serve o ciclo da inovação, André?
Quando nós observamos de uma forma um pouco mais linear, as coisas podem seguir etapas. O ciclo da inovação é um modelo que foi publicado inicialmente num livro chamado Public Sector Innovation, não tem ainda a tradução para o português, ele é de Christian Bazon, também um estudioso do tema, e ele apresenta em seis etapas o que uma organização como um todo, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas, pode percorrer para entregar inovações dentro do seu tempo e do seu contexto. Então, você identifica um problema, você gera ideias que possam solucionar esse problema, você apresenta uma proposta de solução para isso, você implementa isso, avalia os resultados disso e depois dissemina os aprendizados. É claro que eu posso estar falando de coisas que ainda não estão muito presentes, mas eu posso estar falando de algumas melhorias, em processos e em serviços já existentes. Portanto, identificar um problema, número um, gerar ideias que possam solucionar esse problema, essa situação da forma com que ocorre, né? Eu falei problema aqui como se fosse uma tragédia, mas a ideia é que a situação está acontecendo de um jeito, você identifica e você quer melhorar, mudar isso. Então, você dá ideias para isso. Por fim, você desenvolve um projeto, uma proposta e apresenta isso para que seja implementado. O desafio da execução é muito grande, aí a gente teria essas três primeiras etapas, acontecem mais vezes, no tempo e espaço.
Ah,
Você
sim.
implementa isso, avalia se deu certo, quais foram os aprendizados, para no fim disseminar isso, tentar replicar ou aprender com os eventuais erros, fracassos.
E quando a gente
Fracassos não,
fala.
né? Erros,
É, isso.
fracasso é muito pesado.
Sim. E quando a gente fala em inovação, André, é até comum, né, para muitas pessoas, as pessoas pensarem em novas tecnologias, né? E como desvincular um laboratório de inovação de entregas puramente tecnológicas?
É legal essa pergunta, porque o ciclo da inovação é da organização. Normalmente as organizações elas têm a área de TI. Isso já existe há bastante tempo, vamos dizer assim, né? E essa área de TI ela já tem as suas responsabilidades de solucionar problemas, de inovar. Só que isso opera dentro da sua rotina, com as suas percepções, com os seus profissionais. Quando nós falamos que inovação não é só tecnologia, não é para excluir a tecnologia disso. A tecnologia é super importante, mas vale lembrar que teve um dia na nossa história que a máquina de datilografar foi uma grande inovação tecnológica. E hoje já não é mais.
Usei muito,
Então,
inclusive.
você fez o curso de datilografia, é isso?
Fiz, ficava catando, como é que fala? Catando milho ali que eles falam, né? Ficava batendo assim.
né? Quem digita mais rápido?
É.
A ideia é que ancorar e dar a responsabilidade de se inovar puramente para a tecnologia pode ser limitador, ao passo que os desafios muitas vezes operam numa lógica comportamental ou até decisória quando estamos falando de canetas e autorizações. Isso é muito comum. Um laboratório de inovação ele vem para ocupar um espaço que não é fazer tecnologia mais rápido, ele vem para olhar para essas situações que podem ocorrer como desafios, barra problemas, e tentar solucionar isso. Eu acho que quando nós falamos de tecnologias de informação e comunicação, a gente já pode ter uma reflexão interessante de tirar o TI. Se você tirar a TI, você fica com a comunicação. E nós vimos isso recentemente, um problema de comunicação, de notícias falsas, de informação que vem errada, você não sabe qual é a fonte, né? A comunicação, inclusive, tem um papel fundamental nessa dimensão de inovação, usando as tecnologias que já estão aí disponíveis e acessíveis, como, por exemplo, um telefone celular, uma rede social.
Aí você está falando das fake news aí que estão pipocando, né?
Já pensou?
Nossa Senhora, meu Deus do céu. E a gente, André, eu te perguntei agora o que é inovação. Você até chegou a citar um laboratório de inovação, mas explica para a gente um pouquinho mais aprofundado aí o que é um laboratório de inovação.
Eu gosto de pensar que. Lembra da década de 90? Você vai lembrar, assim, tinha os laboratórios de informática. Ainda existem, com algumas características. Mas você só lá você tinha computador para usar.
É
Era o
verdade.
único lugar que você conseguia usar um computador, era no laboratório de informática. Essa reflexão é muito importante para a gente entender hoje, 2023, um laboratório de inovação. Por enquanto, você tem que ter um lugar, não necessariamente físico, para você ter esse tipo de pensamento inovador, barra criativo, vamos dizer assim. Essas salas, algumas existem bonitas, são salas físicas, né? Elas são esses espaços em que as pessoas vão para lá para ter um tipo de pensamento diferente, se reunir de forma diferente. A gente fala de reuniões. Quantas reuniões não acontecem nas instituições? E as reuniões, muitas vezes, são chatas. Poderiam ter sido um e-mail, né? Participei de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. O laboratório de inovação, ele vem para confrontar a forma com que a instituição realiza as suas coisas. Inclusive, talvez, a forma com que a TI entrega seus produtos e serviços. Portanto, o laboratório de inovação é um espaço onde as pessoas de áreas diferentes, com percepções e pontos de vistas institucionais diferentes, vão lá para pensar suas práticas, suas rotinas e, obviamente, ancorado com uma entrega, de um serviço, porta para fora, vamos dizer assim, em alguns momentos.
Troca de experiência, né, André?
Isso, fundamental.
E aí, André, a importância, fala para a gente então um pouquinho mais sobre a importância de um laboratório de inovação e qual o papel dele no judiciário.
Há 5, 6 anos atrás, Cid, a gente estava numa sala com juízes, magistrados, diretores de foro, né? E ouvimos essa frase: é impossível inovar no judiciário. Isso aqui nunca vai acontecer.
Olha.
Hoje, o CNJ tem em um dos seus decretos, inclusive, uma meta que institui o que eles chamam de LIODs, né? Laboratórios de Inovação Vinculados aos Objetivos, do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, o que era impossível há 5, 6 anos atrás, hoje é obrigatório, vamos dizer assim, é urgente. A importância de um laboratório está relacionado com a forma com que as coisas têm acontecido. A velocidade, a escala que as mudanças chegam, não permite que a gente tenha rotinas organizacionais que demorem, para serem percebidas, inclusive. Aquela história do último a saber, né? Você não quer ser o último a saber. E é importante que haja um espaço na instituição que antecipe alguns futuros, sempre no plural, e possa trabalhar numa lógica de se preparar antes, com algumas percepções que podem impactar diretamente a rotina de trabalho e a entrega de serviços. Acho que é sempre curioso citar. O que passamos durante. Agora estamos pendurando as máscaras, vamos dizer assim, mas a pandemia praticamente isolou literalmente uma variável, como se fosse um experimento compulsório, e nos permitiu ver outras coisas. Por que que o trabalho remoto, que antes era visto como um prêmio, tornou-se obrigatório e hoje é possível, né? Agora a gente tem um outro desafio que é a revolta ao presencial, né? Então, o laboratório de inovação, ele tem um papel de fazer essas perguntas. E talvez mais do que dar respostas, ele tem que fazer as perguntas. Portanto, acho que esses espaços vão ser cada vez mais vivos dentro das instituições e, quem sabe, num futuro, como aconteceu com os laboratórios de informática, a gente não precise mais de um espaço como esse, porque esse tipo de pensamento e prática já vai estar incorporado dentro da instituição como um todo.
Enraizado, né? E assim, você falou aí, agora estamos pendurando nossas máscaras. Você que não está me vendo, porque eu estou com uma máscara pendurada aqui na orelha, inclusive, viu, André? Agora
Olha só.
é uma coincidência. Ô, André, no TJMG, o nosso laboratório de inovação é o iLab. Aqui estamos no iCast, né? O podcast do iLab. Eu queria saber como que o iLab pode ajudar os magistrados, servidores e colaboradores.
Ele já está fazendo isso, viu, Cid? Eu tive o prazer, o privilégio de estar aí, conhecendo os profissionais, conhecendo um pouco do iLab e o nome, a começar pelo nome, né? Que nome incrível, identidade local, eu acho que desperta curiosidade. Inclusive, o laboratório, ele foi premiado em alguns concursos aí de alcance nacional, como um laboratório exemplo. Os profissionais que estão aí, foram também premiados como executivos que trabalham nesse sentido. Se cada um ficar no seu mundinho, né? Magistrado, servidor e colaborador, talvez a gente tenha, muitas ilhas de conhecimentos. De excelência, mas também de limites, de desafios. O laboratório é um espaço que vem para atuar como um espaço concatenador. A palavra em inglês é hub, né? Um hub que consegue, de maneira transversal, atender múltiplos interesses, no bom sentido, obviamente, e ancorar isso com um resultado na entrega dos serviços aos jurisdicionados. Esse espaço, Imagina você que pode ser uma xícara vazia para os profissionais que atuam no TJ preencherem com o que quiserem, né? Em carência e essência, com a quantidade e com o que quiserem colocar. E é difícil ter uma xícara vazia se eu for só na TI, se eu for só no gabinete de um juiz, porque a rotina engole e a gente acaba não percebendo o que está ao lado. Eu posso apostar que muitos profissionais aí do TJ cruzaram algum colega profissional no corredor e, nossa, a gente precisa fazer aquele negócio, né? E aí você responde, não consegui parar para ver isso.
Acontece
Eu acho que o
muito, né?
laboratório. Aconteceu isso hoje aí com você, Cid?
Não, geralmente acontece, né? Naquela correria do dia a dia, né? Ah, nossa, não consegui parar para ver, não consegui parar para fazer, é comum, né?
E no laboratório, com algumas técnicas e métodos simples que favorecem essa parada para ver, as pessoas conseguem revelar pontos de vista, isso é muito importante da gente falar, e também registrar algumas coisas que daí sim podem entrar num ciclo projetual para ser implementado, com uma lista de tarefas. Eu faço isso, você faz aquilo, e a gente no final do mês entregou uma melhoria, vamos dizer assim, né? Ou algo totalmente novo.
Então, falamos aqui de magistrados, servidores, colaboradores, mas como que o iLab pode contribuir com a sociedade?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque a instituição TJMG e outras, claro, existem na sua. O seu propósito está dado. Você tem que entregar justiça e não inteligência artificial. Esse é um ponto. E essa percepção social em relação ao que representa, no nosso caso aqui, um tribunal de justiça, ela pode estar muito desvirtuada ou alienada. Porque as coisas não parecem chegar numa linguagem simples, não parecem apontar para as coisas que realmente importam. Não é sobre um QR Code, é sobre uma decisão judicial de alguém que está há anos tentando uma aposentadoria, por exemplo, que alguém está tentando um acesso à saúde, todos esses direitos. Essa contribuição que um laboratório pode dar, ela vem. Conectada em essência, talvez com uma área meio, porque o laboratório fica dentro da instituição, mas ela pode ser uma conexão com a sociedade. Inclusive, tem laboratórios que convidam os jurisdicionados para vir opinar mesmo sobre o que é um problema, qual é a sua principal dificuldade para interagir com a justiça mineira, vamos
Fazer
dizer assim.
participar, a pessoa participar, né?
Exatamente. Você aumenta a participação, aumenta a confiança. Então, eu brinco que um laboratório de inovação pode ajudar a responder uma situação que as pessoas na rua hoje ainda acreditam, mas que ela está obsoleta. O que você acha do poder judiciário? Ah, não querem saber de nada. Ficam lá nos seus altares. E essa aproximação, ela é urgente. Ela não é só necessária, ela é urgente. A sociedade tem que perceber, e a gente sabe que isso é verdade, se não fosse o poder público, nós estaríamos mortos, literalmente. E como as coisas funcionaram nas instituições, de maneira geral, eu estou falando aqui. Então, a contribuição tem a ver com aumentar a confiança, aumentar a percepção de entrega de valor, e os laboratórios podem ser esses lugares. Tanto que, muitas vezes, quando a gente apresenta um laboratório, um projeto, case de laboratório de inovação, as pessoas reagem, nossa, nem parece o Poder Judiciário, ou nem parece o governo, né? Ué, por que não? Pode ser isso também.
Pois é, e aí eu até aproveito para. Seria uma pergunta, mas não vai ser uma pergunta mais. Mas assim, ou seja, diante de tudo que você disse, André, a responsabilidade de fazer a inovação acontecer não é só do iLab, né?
Absolutamente. Isso nem seria possível, seria cruel. Tornar a responsabilidade da inovação acontecer apenas de um laboratório, né? Expandindo aqui não só para o iLab. Nós já conhecemos e ajudamos a conceber muitos laboratórios no Poder Judiciário, e essa tarefa de fazer a inovação acontecer é uma tarefa de todos, certamente, e nem às vezes nem só uma instituição consegue fazer isso. Vocês teriam que se unir com a rede mineira de inovação, olhando para o executivo, olhando para o âmbito da Justiça Federal, né, subindo um pouco. Então, a responsabilidade de fazer a inovação acontecer é de todos nós, estando num contexto organizacional dentro, do Poder Judiciário. E eu acho que o iLab, ele vem para deixar essa prioridade de inovação como algo que vem na frente mesmo. Prioridade é isso. Porque até então a inovação é, primeiro eu vou fazer meu trabalho e se der tempo eu inovo. Muitas pessoas ainda olham dessa forma.
É,
E a
deixa para
ideia é, não, eu vou
depois.
inovar porque esse é o meu trabalho.
Sim.
E aí um laboratório de inovação pode ajudar profissionais nas suas pessoas físicas a também dar vazão para algum tipo de angústia que tem mesmo, né? Ou insurgência que possa existir aí dentro de cada um.
O André, qual seria então, diante de tudo isso, o maior desafio do iLab dentro do TJMG?
Ainda é uma pauta muito nova dentro das instituições e dentro do Tribunal de Justiça. Eu sei que o iLab completou um ano, então é um bebê. E essa metáfora do ciclo de vida, talvez os laboratórios estejam ainda lutando para ser algo mais estabelecido. Você consegue isso sistematicamente via decretos do CNJ, mas você também depende de profissionais que estão aí dentro, né? De baixo para cima e de cima para baixo, se encontrando num lugar bacana. O maior desafio tem sido, além de apresentar alguns resultados, isso é importante, mas dá a entender que você não pode exigir métricas que são as mesmas de toda a instituição. Eu acho que esse desafio é de preservar a sua existência dentro de um modelo que vai entregar mais perguntas do que respostas. Isso não é fácil. Um dos autores de inovação, ele usa. Você tem que alimentar um leão faminto todo dia.
Sim.
E a inovação é tipo um bebezinho que você tem que ter muito cuidado. Se cair, ele quebra, sabe assim? Ele pode morrer de fome a qualquer momento. Se você colocar os dois numa sala, o leão vai engolir o bebê, né? Você não vai conseguir dar atenção para o bebê, você vai ter que dar comida para o leão. E a ideia de você manter um espaço com criatividade, com maior autonomia para as pessoas fazerem perguntas difíceis, eu acho que esse é o maior desafio. Os projetos, eles têm entregado linguagem simples, experiência de usuários jurisdicionados melhores. Eu acho que esses pequenos projetos têm aparecido, não pequenos porque são o menor valor, mas eles têm se pontuado cada vez mais no âmbito do sistema de justiça. Mas dentro das instituições, o laboratório ainda parece que tem que fazer a sua importância ser preservada dentro dessa medida, senão ele é engolido rapidamente pela rotina. E a gente vê exemplos disso todos os dias.
Que maravilha, André. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou ser bem mineirinho para poder encerrar a nossa história aqui. Obrigado demais da conta pela conversa, pelo bate-papo, pela entrevista nesse laboratório de inovação. Que trem é esse do iLab? Obrigado, André.
Eu que agradeço, foi um prazer, Cid.
Prazer é nosso. Então, gente, foi esse aí mais um iCast falando a respeito do papel de um laboratório de inovação dentro do Poder Judiciário, especialmente do nosso iLab. Que trem doido, gente! Bom demais participar disso aqui. Um abraço a todos, gente! E até o nosso próximo bate-papo. Obrigado!
Você ouviu o iCast, uma produção da Diretoria Executiva de Comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.